voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a CPI que investiga violência contra jovens negros com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Major Olímpio, do PDT de São Paulo. Deputado Paulão, enquanto a CPI começa a trabalhar investigando as razões da violência contra jovens negros, dessa diferença tão grande da expectativa de vida que um jovem branco no Brasil tem em relação ao mesmo tempo que um jovem negro tem, e pensa em propor soluções, mudanças na legislação para coibir isso, a Câmara dos Deputados também discute uma legislação que pode reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. A sociedade vê o jovem, e principalmente o jovem negro também, como grande autor da violência no Brasil?
Veja bem, Fabiana, primeiro, se você verificar o senso comum, sim. Se hoje, devido a essa situação de violência que a gente discute, o Major Olímpio, você fizer uma pesquisa com a sociedade, se tivesse um plebiscito, acredito que a maioria substantiva votaria na pena de morte, mesmo sendo cláusula pétrea da nossa Constituição, que não permite, né? Isso é o senso comum.
É por esses números é quase existente.
E esse processo também, se você
fizer... Não é expresso, é tácito.
É tácito. Aí você percebe também que em alguma família você teve algum problema, né? Um pequeno furto na porta da escola, seja um tênis, um relógio, alguma ameaça, etc e tal. Agora, essa questão da maioridade penal, a redução, eu particularmente, o Partido dos Trabalhadores é contrário, primeiro por um processo de ordem científico, onde tem e qual a sua efetividade. Então, a Alemanha e a Espanha implantaram, hoje estão revendo. O paradigma que o pessoal tem como referência é os Estados Unidos, que o processo lá é o modelo federativo diferenciado, né? Você tem uma Constituição americana enxuta e você tem a autonomia dos Estados. Então, você tem um Estado americano que você tipifica a maioridade a partir dos 10 anos de idade, né? E você tem como referência, para mim, três entidades que, no mínimo, você teria que ponderar quando ela tem posição contrária. Primeiro, a OAB, que é o órgão máximo em relação dos nossos advogados no Brasil, contrário à redução. O outro órgão fundamental, importante, uma entidade histórica, a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E o terceiro é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Todas essas três entidades, ela tem expertise e credibilidade nacional, internacional, para fazer ponderações que, inclusive, nessa questão do crime, não é tão forte assim esse processo. Então, a gente tenta, dentro de uma solução que é muito mais ampla, por isso que eu disse que tem a causa e efeito, na fala do Major Olímpio, ela falava a importância não só discutir segurança, mas discutir educação, saúde, lazer, o papel da família, que ela tem um papel também nesse processo.
Ou seja, a ausência do Estado, né?
Do Estado e também da família, né? O Issam Itiba, que é um grande, para mim, psiquiatra e pedagogo, naquele clássico dele, Quem Ama, Educa, ele define isso também, tem que ter um papel da família. Então, nesse caso, eu acho que não é prudente você achar que uma legislação ela vai criar uma panaceia e resolver o problema da segurança. A outra questão, que é motivo de debate, eu não sei como é que vai ser a lógica, mas deve ser o alto da resistência, não sei se é sobre o outro bloco, mas já falo. Por que sou contrário? Porque o alto da resistência...
Desculpa, ele... só para especificar, o senhor é contrário ao fim do alto de resistência ou contrário ao próprio, à existência do alto de
não,
resistência?
Não, sou contrário ao alto da resistência, que é um resquício ainda do período ditatorial que nós tivemos, de 64 a 85. São poucos países no mundo que mantém esse modelo. O que é que a gente está pedindo? O Estado Democrático de Direito, a essência da democracia, a ampla defesa, o contraditório e a permissão da legislação fazer com que a perícia ela seja intacta. Ninguém tem um preconceito de querer tipificar o agente policial dele não ter direito ao processo reativo, até porque o cidadão comum ele tem tipificado no Código Penal a legítima defesa. Imagina um agente público. Agora, existe uma resistência subreptícia de não querer adotar o eliminar acabar o alta resistência, é porque na realidade existe uma visão muito corporativa por trás. Eu não tenho dúvida que qualquer bom policial, ele defende a vida. Agora, por uma função singular, ele tem direito de exercer sua função até fazendo confronto com outra pessoa. Por isso a importância da gente no Brasil acabar com alta resistência.
Obrigada, deputado Paulão. Deputado Major Olímpio, só para explicar para quem está em casa, então, o auto de resistência é um mecanismo criado ainda no período de regime de exceção que permite ao agente do Estado justificar uma morte como sendo em resistência à ação policial, correto? Com o testemunho de outro policial.
Em primeiro lugar, nenhuma legislação alterou o Código Penal ou o Código de Processo Penal no nosso país, o Código Penal de 40, o Código de Processo Penal de 41. E essa questão simplesmente da forma de registro, o Paulão até matou a charada. Para a esmagadora maioria, e dos bons policiais, a maioria esmagadora é, um pouco está importando a forma, da natureza que é feito do registro de uma ocorrência. Porque a questão de laudos periciais, de preservação de local, tudo isso, o Código de Processo Penal, ele estabelece de forma esmiuçada em qualquer circunstância. O que está se passando e virou esse mantra, e muita gente da área policial, até por desconhecer o conteúdo do projeto, né, fica, isso vai acabar, não. São Paulo, a forma de condução das ocorrências policiais, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, do que for, obedece o Código de Processo Penal. O policial está pouco se linchando, se vai escrever auto de resistência de seguida de morte. Vai votar isso e não vai mudar absolutamente nada. O que nós precisaríamos ter, sim, é a estrutura, que nós temos uma estrutura falida. Polícia técnico-científica no Brasil, infelizmente, por maior que seja o esforço, é uma mentira. Não existe.
A perícia não existe.
Não existe. Então nós precisamos instrumentalizar o Estado. Isto sim é uma verdade. As pessoas assistem o CSI e vê o indivíduo achando, olha, quem botou uma bomba lá porque achou o fio de cabelo dele. Sabe como é que os policiais no Brasil ainda preservam o local de crime, gente? Põe o jornal, põe aqui um pedaço de tijolo. Eu era comandante na região do Jardim Ângelo, um dia a professora me chamou, que nós tínhamos uma preservação do local, dentro de uma escola, onde foi morta a pessoa, e as crianças, olha só a banalização da violência. As crianças saíam da sala de aula para ficar jogando pedra, porque o indivíduo tinha tomado muitos tiros na cabeça e sangra muito, jogando pedra na poça de sangue para ver se espirrava no coleguinha. Ah, então você vê, o policial ele não tem uma fita de isolamento, ele não tem equipamento para isso. Não é só em relação à ocorrência que está envolvida a polícia, não, pelo amor de Deus. É no geral. Por que nós somos campeões mundiais de incompetência na elucidação de crimes de autoria desconhecida? Exatamente porque nós não aparelhamos o Estado para isso. Então nós temos alguns mantras, alguma coisa que se coloca, olha, bom, mas nós vamos votar o crime hediondo para quem matar a polícia, mas em compensação nós vamos votar o ato de resistência. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Porque teria que garantir mais recursos.
Você tinha que ter recursos e estrutura que você vai ter uma apuração correta do que aconteceu de fato. Não é só em relação a uma ocorrência onde esteja envolvido um agente público. Nem pode ter o preconceito. Olha, se é uma ocorrência que está envolvido um policial federal, um guarda municipal, eles têm uma forma de conduta. Se é um policial militar, eles já têm aquele... Olha, nós vamos lá para matar. Olha, o policial, ele dá tiro em barriga de grávida, em ponto de ônibus, para falar que, olha, tinha um volume grande. E não é isso.
Agora, deputado, só para finalizar a questão da maioridade penal. A redução da maioridade penal é um indicativo que a sociedade enxerga o menor, o adolescente, como sendo o autor da violência contra o próprio adolescente pobre e negro?
Eu tenho dados em relação a isso, porque eu já trabalho nisso há muitos anos. Eu estive acompanhando com a polícia, com a justiça, com o Ministério Público na região de Taubaté. O menor, ele foi apreendido 24 vezes em um ano e meio. em 12 delas, armado com arma de fogo. E ele ia lá e ele ia embora. Até a hora que deram 18 tiros na cabeça dele. Então, por não ter a legislação que passa, olha, o indivíduo, se é a vida que está ali envolvida. Vai resolver os problemas de segurança da sociedade? Não, mas o menor pratica 1% dos homicídios nesse país, 56 mil homicídios. Você pode ajudar a evitar 560 por ano hoje. O menor tem um salvo-conduto para matar. Eu já tive em ocorrência policial onde o menor matou o meu policial e depois para as câmeras de televisão. Com o rosto coberto, que ele não pode aparecer, mas disse. E dizia para mim, você, Gambé, é o próximo que vai morrer. E ele tem essa tranquilidade para fazer isso mesmo.
Na verdade, pelos dados do SINASE, hoje em dia, dos 23 mil que cumprem medida socioeducativa de restrição de liberdade, cerca de 10%, 8% por homicídio e 2 a 3%
por latrocínio.
A maioria
está no tráfico e no roubo.
Roubo e tráfico.
Roubo e tráfico. Mas você tem que ter a lei, e aí é uma confusão também, fala assim, olha, nós vamos punir a juventude brasileira. Não. 0,5% da juventude brasileira está praticando crime. A lei, ela tem que ser um mecanismo que ela vá regular a vida da sociedade. Ela não se aplica a 99,5% dos menores de 18 anos no nosso país. Mas nós temos que dar uma resposta. Os institutos de pesquisa estão mostrando exatamente que a população, de forma assustadora, até fala, eu quero solução. Se botar a pena de morte hoje, porque ela não é expressa na lei, porque a cláusula pétrea, sim, o artigo 37, o inciso 37 do artigo 5º, mas se botar lá, a população quer resposta.
Deputado, nós vamos ter que marcar um novo debate só sobre redução da maioridade penal numa próxima ocasião. Infelizmente, nosso tempo para o debate hoje sobre a CPI da violência contra jovens negros chegou ao fim. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no estúdio. Eu conversei sobre a CPI que investiga violência contra jovens negros com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Major Olímpio, do PDT de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou ligue 0800-619-619. Ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.